Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. Always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time.
Good morning.
Boa tarde e sejam bem-vindos a mais um A203. A nossa convidada de hoje é Sandy Wish, a drag queen mais deliciosa de Lisboa. Olá, Sandy.
Sim, olá, tudo bem contigo aí?
Tudo bem contigo.
Também, tudo ótimo.
Como é que é estar no programa?
Delicioso.
É, delicioso, como
exato.
Tu.
Exato. Sim.
Ok, pronto, vamos começar com a primeira pergunta, diretamente. Como é que começou o teu percurso como drag queen? Conta-nos.
Uau, ok. Vou tentar ser muito breve a explicar... Porque basicamente foi. Ok, eu tinha 16 anos e vivia em Leiria. E tinha.
Nasceste lá, és Leiria?
Não, sou de uma aldeia, mas é nas redondezas.
Ok, ok.
E tinha duas colegas minhas, que são a Petra e a Miss Lane, que atuavam num bar gay, como drag queen.
A Petra de Yvonne?
Exato.
Ok, já, só sei. Sim.
E pronto, e elas foram-me inspirando, eu vi que realmente gostava do que elas faziam e uma vez decidi experimentar. Pronto, e experimentei, fui tipo adquirindo...
Perucas e maquilhagem?
Sim, e fui adquirindo competências, tanto na maquilhagem quanto no estilo e assim, e fui-me descobrindo a mim próprio. E sim, mas já foi desde bastante cedo, desde os 16.
E no fundo a Petra e essa e a outra foram a tua drag mother?
Sim, okay. foram as minhas primeiras amigas.
Amigas drag.
Que me inspiraram, sim, que me ajudaram.
E porquê o nome Sandy Wish? Parece sanduíche, é disso?
É, sim.
Ok, ok. É por causa disso. Explica lá o porquê do nome.
Na verdade foi a inspiração da minha amiga Morgana.
É uma drag queen, sim, do Porto, não é?
Que me deu deu-me essa ideia para o meu nome, porque me chamava-me antes Sandy só. E ela... Eu estava a fazer um direct no Instagram... E ela, tipo, começou a escrever, tipo, parvoices do tipo Sandy Wish, Sandinheiro, e pronto, eu decidi adotar Sandy Wish.
E o Sandy originalmente era porquê?
Por nada, eu tentei arranjar um nome de drag assim, não sei, sem nenhum significado, mas que tivesse ao mesmo tempo um significado. E eu sempre tive na minha cabeça que Sandy... É tipo areia, tipo arenosa.
É tipo arenoso, não é? Arenoso,
sim,
exato.
É tipo macio, mas tipo, se for preciso também enterras-te lá.
E identificas-te com isso, com a tua personalidade.
Sim.
Ok, é por aí. E quando és a Sandy, sentes que és uma pessoa diferente de quando és o Pedro, não é? Com o teu nome rapaz? Ou é uma personagem... Sentes-me uma pessoa diferente de uma personagem ou que és 100% tu? Como é que te sentes em drag?
Isso, para mim isso é uma pergunta um pouco... estranha, eu acho que de drag queen para drag queen isso varia um pouco.
E no teu caso, como é que funciona?
Eu acho que para mim é um misto das duas, porque eu tenho certos aspectos que o Pedro se calhar queria ser e não consegue, só na Sandy.
É mais solto, ficas mais solto,
sim,
é isso?
Sim, okay. E também claro que tenho outros aspectos inventados que é para dar mais animação à coisa.
Portanto é meio personagem, meio um bocado do Pedro.
Sim, sim.
No fundo. E lá está a pergunta, o que é que separa a Sandy Wish do Pedro? O que é que é mais solta? O que é que a Sandy tem que o Pedro não tem?
O que é que a Sandy tem que o Pedro não tem?
Sim. O que é que o Pedro tem que a Sandy não tem?
Não sei, eu acho que o Pedro não é bem ter, acho que é mais ser, porque acho que o Pedro é um pouco mais fechado e mais calmo, enquanto a Sandy, tipo, dá-lhe às vezes aquela...
Loucura.
Aquela loucura que não para e só diz parvoíces. Tanto quanto o Pedro às vezes também acontece, mas é mais na Sandy. Ela liberta-se mais e...
Mais extrovertida.
Mais extrovertida e mais expressiva também.
E o que é que torna fazer drag especial para ti? Qual é que é... O que é que há de especial em fazer drag?
Como é que eu explico? É como uma droga.
É viciante.
Sim. Não é bem de ser viciante. É a sensação em si. Não é bem de ser viciante, não é o facto de ser viciante.
E o que é que tu sentes quando fazes drag? Por exemplo, agora estás montado, o que é que sentes?
Sinto, tipo, alegria e sinto-me mais completo e sinto que é uma maneira de eu expor, é uma maneira de eu me expor de uma maneira, tipo, mais upgrade.
De uma evolução, uma evolução de ti próprio.
De mim próprio.
É como se fosse um superpoder, no fundo.
Sim, tipo um Pokémon.
Ok, uma evolução de ti próprio. Sim. Tu gostas muito, né? E chegamos a jogar juntos o Pokémon Go.
Sim, exato. Depois eu adoro.
Foi. Adoras o Pokémon. E que tipo de drag queen é que te consideras? Tens um tipo? Uma categoria?
Claro que tenho, porque, pronto, mesmo que eu não queira ter, vou sempre ter de ter algum papel como drag queen. O que eu não gosto, mas eu acho que, analisando, eu dou-me no papel de beauty queen,
okay,
que é beleza.
Uhum.
Apesar de também haverem alguns rumores que eu posso ser um pouco tímida e que não consigo bem performar, mas eu acho que quando eu realmente estou numa boa disposição e consigo, tipo, fazer um bom trabalho no palco. E acho que também tenho um lado de comedy queen que ainda não deixei passar muito para o público, mas estou a pensar deixar passar mais.
Estás pronta para o primeiro jogo do programa? Vamos já?
Prontíssima.
Prontíssima, muito bem. O nosso jogo da semana é o regresso, o Casa Mata ou Drag, que vamos fazer pela terceira vez. Te chegaste a fazer no programa da Vanilla ou não?
Fizeste.
Então é a segunda vez que vais fazer.
Sim, foi icónico.
Muito bem, muito bem. Quase, fizemos o primeiro com a Lola e o segundo com a Cher. E vais ser a terceira a fazer este jogo.
Okay.
A Vanilla e as outras drags fizeram outro jogo. Portanto, o nosso primeiro trio é RuPaul, Pablo Vittar, Manuel Luís Goxa. Casa Mata ou Drag? Quem é que casavas, quem é que matavas, quem é que punhas em drag?
Bem, é que mas já são drags, tipo, posso pôr em drag alguém que já é drag?
Sim, acho que sim. Pronto, tem o lado do homem.
Pronto, ok, então, quem é que eu tinha, tipo, a curiosidade de ser eu a montar, não é? Tipo,
sim,
isso.
sim, exatamente.
Ok.
Portanto, então, RuPaul, Pablo Vittar, Manuel Luís Goxa.
Então, eu acho que casava com o Pablo Vittar.
Uhum. Estava cheio de dinheiro também.
Sim, okay. E punha em drag o RuPaul e matava o Manuel Luís Goxa.
Não, porque, por algum motivo em especial? Ou não tinhas nada? Não tinhas nada de especial?
Casar, por exclusão de partes, casar tem que ser com o Pablo. Não me vejo a casar nem com o Manuel nem com o RuPaul.
Ok.
E depois o que é que sobra? Sobra matar e pôr em drag. Eu não posso matar o RuPaul, que é tipo a rainha das rainhas. Então,
exato,
tipo,
exato.
Por exclusão de partes...
Ele diz que é Mama Ru, não é?
Sim, Mama Ru.
Ok, segundo grupo. São todas drags. Conchita Wurst, Alaska Thunderfuck, Glory Groove.
Ok.
Casa Mata ou Drag?
Caso com a Glory Groove.
Uhum.
Que eram as outras duas?
Conchita Wurst, que ganhou a Eurovisão, e a Alaska Thunderfuck, que canta aquela música cérebro, que é o Nails.
Ok. Vou ter que, infelizmente, matar a Alaska e pôr em drag a Conchita, porque, tipo, eu não posso... Apesar de eu gostar mais da Alaska do que da Conchita, não posso matar a Conchita porque ela tem, tipo, um talento...
Fenomenal. Uma voz fenomenal,
exato.
E matas a Alaska. Muito bem.
Pronto, sim.
E o último grupo são pessoas que tu conheces muito bem e duas delas já estiveram no programa. Silvia Kunz, Lola Herself, Babaia Samambaia. As vencedoras do Miss Drag. Casa Mata... Ó, drag.
Tu queres drama, não queres?
O quê?
Queres drama?
Não.
Parece-me que
tens
sim.
De matar uma delas. Eu não quero drama. É o jogo.
Eu já as matei uma vez ou duas. Portanto, também já não é a primeira vez que eu mato,
Vanilla,
que eu mato uma minha amiga minha.
Ok.
Lola Herself, Babaia e Silvia.
Uhum. Já nunca participaste no Miss Drag, não? Só foste assistir?
Não, não.
Ok.
Talvez um dia.
Olha, o Miss Drag 2020.
Não se sabe.
Mas nunca quiseste participar? Nunca foi assim um desejo teu?
Não, mas está a começar a ser. E talvez assim este ano ou para o ano eu decida participar. Mas também não quero ir fazer uma coisa que não seja 100% trabalhada.
Uma coisa forçada, não é?
Sim, e quero ter tudo preparado bem para poder ir e estar... Yeah. Então, Casa Mata ou Drag?
Silvia Kunz, Lola Herself, Babaia Samambaia.
Então, vamos fazer assim. Caso com a Babaia.
Ok. Gostei muito de conhecer.
Porque
o Lucas.
Ele é um boy, boy giro.
O Lucas.
E mete em drag a Lola Herself e infelizmente tem que matar a Silvia Kunz porque, pronto, tem que matar alguém, né?
Ok. E és amiga das três? Amiga das três?
Aliás, eu até não sou muito amigo da babaia, só passei 2 dias com ela, mas pelo que passei, tipo, adorei a pessoa em si.
Foram Porto, não foram?
Sim.
Muito bem, depois matarmos a Silvia Kunz e casares com a babaia e meteres em drag a Lola, que pelo que sei anda muitas vezes em drag, não é? Está quase sempre em drag?
Sim, ela é mulher quase.
É mulher quase, exatamente. E foi a primeira drag todas que eu entrevistei, portanto tenho um grande carinho pela Lola. Vamos acabar a primeira parte em grande, que a primeira música escolhida por ti. O que é que vamos ouvir? Uma música para fechar esta parte. Uma música que tu gostes, que seja importante para ti, para ficar na entrevista.
Queria Pablo Vittar Nega, por favor.
Muito bem, vamos ficar com a Pablo Vittar Nega, a escolha da Sandy Wish, e até já.
Dizendo que não tem tempo pra mim. Eu gosto daquele garoto que vem fazendo assim, manhoso, sem jeito, safado, bem colado. Vem, que eu vou te deixar muito louco, vou te fazer meu bem. Todos me querem, mas fazer o quê? Se sou mais linda, mais foda, vou te mostrar o porquê. Não fica sem jeito, ninguém é perfeito, que eu tô na sua querendo você. Só não chega com pressa, que o bonde tá armado pronto pra me defender. Se arriscar é burrice, meu nego, disse se vai ter que aprender. Hoje eu tô doida pra beijar na boca. Vem pra cá, vem então. Vem, vem pra cá fritar. Vem pra cá dançar. Que hoje eu tô doida pra beijar na boca. Vem, vem pra cá dançar. Vem pra cá viver. Vem que eu tô doida, vem pra aprender. Não tem tempo pra mim. Eu gosto daquele garoto que vem fazendo assim, manhoso, sem jeito, safado, bem colado. Vem, que eu vou te deixar muito louco, vou te fazer meu bem. Todos me querem, mas fazer o quê? Se sou mais linda, mais foda, vou te mostrar porquê. Não fica sem jeito, ninguém é perfeito, que eu tô na sua querendo você. Só não chega com pressa, que o bonde tá armado pronto pra me defender. Se arriscar é burrice, meu nego, disse se vai ter que aprender. Hoje eu tô doida pra beijar na boca. Vem pra cá, vem então. Vem, vem pra cá fritar. Vem pra cá dançar. Que hoje eu tô doida pra beijar na boca. Vem, vem pra cá dançar. Vem pra cá viver. Vem que eu tô doida, vem pra aprender.
E estamos de volta na Notícias em 3 da semana com a Sandy Wish. Ficamos com a Nega do Pablo Vittar. Porquê que gostaste desta música?
É uma vibe.
É, gostas Sim. muito, não é? Vamos Sim. começar esta segunda parte com o nosso Verdade ou Consequência. Portanto, claro que já jogaste o Verdade ou Consequência, né? Com a tua idade. Claro que já jogaste ao jogo.
Sim.
O nosso Verdade ou Consequência é... A verdade é uma pergunta muito difícil. Se não quiseres responder à pergunta muito difícil, tens de fazer as consequências. Primeiro escolhes entre Verdade ou Consequência.
Ok.
Vamos a isto? I'm Portanto, ready. Sandy, tem uma música. Vamos a isto.
Desculpa. Ah, tem uma, ok.
Tem música.
Percebi.
Sandy. Verdade ou consequência?
Verdade.
Verdade. Quem foi a pior drag com que já trabalhaste?
Bem, não me contratam muito, mas... a pior drag com que eu já trabalhei...
Fez dizer? Podes não responder e faz as consequências.
Deixa-me pensar.
Ok.
A pior drag com quem eu já trabalhei foi...
Olha, está a fazer suspense.
Foi... Ah, nenhuma.
Não foi nenhuma?
Não, tecnicamente a drag que eu acho que é má, tipo, nunca trabalhei com ela, portanto... Nenhuma.
Isso é uma não resposta, tens de ir para as consequências.
Está bem.
Tá, ok.
Aceito.
As consequências são cantar um bocadinho em karaoke, contar-lhes o teu pior medo ou dizer 10 nomes de drag queens em 20 segundos. Qual é que queres?
Ai, os 10 nomes de drag queens em 20 segundos.
Ah, é? Então vamos cronometrar. Vamos a isto. Claro. Portanto, tens 20 segundos. Vamos a isto. 1, 2, 3.
Pearl, Miss Fame, Alaska Thunderfuck, Sylvia Kunz, Lawler Self, Imperatriz, Chernobyls, Vanilla Angelus, Roxy Andrews, RuPaul.
Muito bem, está feito. Sim, senhor. Vamos continuar com as nossas perguntas. Portanto...
Roxy Andrews.
Quem é que é o homem por trás do sanduíche? Quem é que é o Pedro? Fala-nos um bocadinho do Pedro. Como é que é o Pedro? Já tinhas falado um bocadinho, mas desenvolve um bocadinho.
Ok. O Pedro é uma pessoa... especial. Acho que somos todos, no fundo. Mas...
Somos todos únicos, é verdade.
Sim. Eu acho que o Pedro é uma pessoa, tipo, que às vezes se sente um pouco perdida por causa das suas circunstâncias de vida mesmo, mas que no fundo está a conseguir achar a, tipo, a luz que guia...
O caminho certo.
Sim, exato. Porque acho que o Pedro tem uma mão amiga, uma ajuda, tipo, espiritual, que, tipo, o guia, yeah, basicamente. E, pronto, eu acho que sou uma pessoa, tipo, tento ser uma pessoa moderada, e por isso às vezes eu não deixo libertar muito o meu lado extrovertido, porque, eu vou explicar, eu tenho ascendente em gêmeos,
uhum.
Ou seja, é tipo crackhead energy.
E o signo é virgem, não é?
Sim, sim. Ou seja, eu tipo, eu sou bem calmo e estou a oprimir.
Os gêmeos são um bocado bipolares, não é?
Sim, ou eu estou muito calmo e estou a oprimir, ou então eu deixo sair e tipo, sou bem extrovertida e grito e tudo.
E a tua lua em quê, lembra-me? A tua lua?
A minha lua em peixes, ou seja, também tenho um lado emocional. Uau, sou humano.
São pessoas muito emocionais.
Sim.
Eu tenho signo aquário, ascendente balança e lua escorpião. Queres fazer a análise tipo Maia? De como é que eu sou?
Ai, assim, não sei. Tenho que ver no site.
Tens de ver, exatamente. Muito bem. Já descreveste um bocadinho o Pedro. Como é que tem sido até agora o feedback das pessoas do teu canal do YouTube? Como é que te sentes que é o feedback?
Tem sido um bocadinho meh. Até porque, tipo, é uma produção ainda muito amadora e estou ainda numa fase mais ou menos experimental.
Fazes sozinho também, não é?
Sim, faço tudo sozinho, o que também se torna difícil. Tenho orgulho em maior parte dos meus vídeos. Há outros, assim, menos bons, que eu também acho que não ficaram como eu, como poderiam, tão bom quanto poderiam estar, mas acho que para uma coisa, assim, amadora e que eu faço, tipo, sozinho e mais ou menos numa coisa de brincadeira, tipo, acho que até está bom, está ok.
Até tem boa qualidade, não é?
Sim.
E o teu signo já disseste, qual é que é? Que é,
sim, que é
virgem,
virgem,
exatamente. E o teu lema de vida, qual é que é? Tens um lema de vida?
Deveria ter, não era?
Eu digo sempre o meu que é: não abres o guarda-chuva quando não está a chover. Que acho que é uma coisa fantástica. Quer dizer, não compliques.
Olha, o meu é respira.
Só? Olha, é um bom lema, sim, de vida. Respira fundo quando estás estressado.
Foi a Ariana que me ensinou.
Just keep breathing. Muito, yeah, bem. Ah, é verdade. E sabemos que tu tens uma história de vida um pouco conturbada. Que foi uma das coisas que nós falámos. Uma das coisas que nós falámos antes de... Quando falámos da possibilidade de vires aqui... E gostavas de partilhar com os ouvintes um pouco da tua história? Contaste que já tinhas sido sem abrigo, não é?
Ah, sim, já aconteceu mais que uma vez, eu ter sido sem abrigo.
Como é que começou essa história, o início? Com que idade?
Com 16, acho eu. Ou 17, 16.
E o que aconteceu na tua vida que desencadeou isso?
Pronto, eu vou explicar assim muito brevemente, porque se eu estivesse a contar aqui, ia estar aqui uma hora, depois não pode ser.
E as pessoas não...
Exato. Então, basicamente... Tudo começou com... a minha infância toda vivi com os meus avós. A minha mãe também vivia lá, mas tipo, estava sempre mais à parte. Estava sempre mais na vida de festa e whatever. E sempre foram os meus avós que tipo, cuidaram de mim.
Que te criaram.
Sim. E houve uma altura que eles morreram. E a minha mãe viu-se numa aflição de ter que cuidar de um filho que tipo, nunca tinha estado habituada a cuidar sozinha.
Ela foi mãe muito nova?
Não, foi, okay, mãe quando quis e aos 32 anos, portanto, até acho muito estranho. E pronto, mudámos lá da aldeia onde vivíamos para Leiria. E pronto, e minha mãe começou... Ela já tinha um historial com drogas no passado, antes de eu ter nascido ainda. E começou em Leiria, tipo, tinha um namorado, pronto, correu tudo bem durante uns anos. E ela não teve qualquer problema de instabilidade. Mas depois começou a... mudámos de casa, outra vez em Leiria. E ela começou, assim, a beber... Ela já bebia antes, mas, tipo, começou a achar uns parceiros que bebiam com ela. Como é que eu explico? Sempre que arranjava um parceiro sóbrio, tipo, tudo corria bem. Mas sempre que arranjava um parceiro de... Porque ela não arranjava um namorado, no fundo. Ela arranjava um parceiro de bebida, de beber.
Parceiro sexual?
Não.
É só beber.
Também sexual. Mas ela procurava num homem... Porque ela encontrava os homens no café. Enquanto também bebia, eles bebiam. Ou seja, isto tudo cria uma relação certamente tóxica. Se a pessoa que bebe é descontrolada, entre aspas... E pronto, isso desencadeou, por exemplo, até eu e a minha mãe, a primeira vez que fomos viver com um homem que também bebia, tipo, ele batia-lhe bem vezes e não sei o quê, até que um dia, um dia eu fartei-me de estar a ouvir aquilo tudo, porque era quase todas as noites, ouvia eles aos gritos e ele, tipo, tinha facas e estava sempre a ameaçar a minha mãe com as facas.
Que horror, lamento imenso.
Yeah. E depois uma noite eu fartei-me e dei-lhe um enxerto de porrada e ele depois ficou, só não te bate porque és criança e não sei o quê, então bate. E depois ele tentou e levou mais.
Tu deste-lhe um enxerto de porrada como
sim,
criança?
Sim, e depois ele, como não conseguia enfrentar, eu menor de idade e ele tipo com 30 e tal anos ou whatever, como não conseguia enfrentar, pegou numa katana. Tipo, uma katana é aquelas facas, para quem não está a ver, uma katana é uma faca tipo daquelas gigantescas que é para cortar o mato, quando vais andar no mato e queres fazer caminho.
Tipo machete.
Sim, machete, é isso, não é katana, é machete. Yeah. E pôs-me tipo assim mesmo ao pescoço, tipo, tu voltas-me a tocar e não sei o quê, e é bueno gente, eu sei. E depois, basicamente, expulsou-nos e pronto, a minha mãe fomos para a casa de um amigo dela que disse qualquer coisa que aconteça, eu estou aqui, liguem e venham. E pronto, e fomos. E depois, como é normal, eles vêm pedir desculpa porque é do tipo... Quando eles bulham com a minha mãe, eles vêm-me a mim dizer a culpa, o problema é a tua mãe, não és tu. Mas quando eu os defendo, quando eu defendo a minha mãe e eles querem depois voltar, já dizem assim à minha mãe o problema é o teu filho, não és tu. Já invertem.
Um ciclo vicioso, no fundo.
Exato. E pronto, e depois mudámos de casa, saímos da casa dele, mas a minha mãe continuou a se encontrar com ele, porque é aquela cena... É como se fosse uma dependência. Aquela,
do álcool.
Uma dependência, tipo, negativa. Porque é uma pessoa que te faz mal, bate, literalmente, dá violência, verbal e física, mas tu não consegues logo desapegar da pessoa porque a pessoa controla-te de uma maneira mesmo demoníaca, a sério.
Isso é o síndrome de Estocolmo. Pelo menos com raptores, é assim que se
deve
chama.
Deve ser mais ou menos isso. E até que... Pronto, e a minha mãe, tipo, depois ela arranjou outro namorado que fez exatamente a mesma coisa. Que eu também bati. E que outra vez a minha mãe ainda não aprendeu e continuou também... Eu sei que bater não é a opção, mas imagina...
Tipo,
estás a ver a tua mãe... Tipo, a levar porrada já há dias consecutivos, já há meses. E, tipo, vais chegar algum dia que o gajo também abusa demasiado e tu também vais ter que fazer alguma coisa, não é? Só estares ali a ouvir, tipo, a tua mãe que, tipo...
Desculpa interromper-te, e o teu pai? Não chegaste a falar do teu pai?
O meu pai, tipo, eu nunca vivi com ele desde a infância, por isso nunca houve aquela...
Mas não o conheceste?
Sim, conheci, sim. E até ia ter com ele, às vezes raramente. Mas como eles nunca se casaram, a minha mãe é que ficou com a custódia, ou seja, eu nunca... Desde pequeno nunca fui muito próximo do meu pai, ou seja,
sempre
nunca...
Sempre conheceste-os como pais separados?
Sim, sim, okay. Mas não é que eles dessem mal, mas nunca criei uma ligação muito forte com o meu pai suficiente para sentir falta dele.
Sim, ok, percebo. Desculpa, voltando ao que estavas a dizer, peço desculpa.
E pronto, depois a minha mãe arranjou outro namorado, que fez exatamente a mesma coisa, também lhe batia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fomos expulsos, tipo, de casa. Esse namorado... Antes de eu lhe bater, ele fazia uma coisa com a minha mãe que era, punha-nos na rua. Ou seja, eu e a minha mãe descemos com as nossas coisas todas de casa dele para a rua, literalmente, e ficávamos, tipo, na rua com as coisas, sem saber o que fazer. Mas isto umas 10 vezes que aconteceu. Ou seja, eles chatearam-se. Chegava eu da escola, estava a minha mãe com as coisas todas na rua, literalmente móveis e tudo.
Como é que tu tinhas força para aguentar isso tudo?
Não sei, era um bom exercício físico, mas não, tipo, não tinha...
Não, como não é
que
eu tinha... das malas dessas situações todas, expulsões e etc. Como é que se arranja força para superar
isso? Tens que dizer assim, olha, haja paciência e pronto, e tem que haver.
Isso deu-te uma, isso, deves ter ganho uma grande força com isso tudo.
Sim, por um lado sim, porque pronto, as coisas más também vêm por alguma razão, né?
Se calhar as coisas que algumas pessoas acham péssimas, tu não achas, pô, relativizas um bocado, né?
Exato, tipo, e depois, como é que eu te explico?
O que não nos mata torna-nos mais fortes, não é?
Exato, é isso mesmo. E depois, pronto, e vou-te explicar mais uma coisa. Eu vou até uma vez, quando eu lhe bati, ele expulsou-nos definitivamente. E eu e a minha mãe, tipo, fomos viver para a casa de um amigo, outra vez, isto era outro, que nos deixou ficar lá e disse, olha, eu, tipo, sou aleijado e, tipo, tu ajudas-me aqui a cozinhar e a fazer cenas e podes ficar com o teu filho cá em casa. E eu disse, e a gente disse, ok, vamos. E depois, não é que, tipo, a minha mãe deixa-me lá viver e volta ainda para a casa desse namorado. Tipo, basicamente, yeah. E, tipo, eu já perdoei a minha mãe por causa dessas coisas todas, porque se eu não perdoar também, tipo, não vou seguir em frente.
Eu também perdoei os meus pais de algumas coisas. O meu pai também.
E ela também já me perdoou de algumas coisas que eu possa ter feito de errado, mas também acho que obviamente não é bem culpa minha eu ter feito essas coisas, portanto, yeah.
E as situações em que foste sem abrigo foram as que... as situações em que expulsaram-te a ti e à tua mãe.
Sim, sim. E tipo, imagina, sempre desde... mesmo quando ainda a minha mãe era estável, ela sempre passava no fim do trabalho ou à tarde, tipo, a beber no café, a beber uns copos e não sei o que, eu estava sempre sozinho. Ou seja, eu fazia, habituei-me a cozinhar, habituei-me, pronto, a desenrascar-me, tipo, a fazer o que eu precisava.
Tornaste-te independente.
Exato, sim. E depois, tipo, essa situação dos namorados da minha mãe todas, acabaram comigo em ir para uma espécie de internato para jovens. Instituição. Exato, uma instituição. E pronto, eu estive lá uns 3 meses, ou assim, aguentei, estava tudo ok, tudo ótimo. Eu, tipo, como é que eu ia dizer? Tá, pronto, estava a aguentar, estava tudo ok. Mas depois, tipo, começou-me, tipo, a afligir, porque aquilo era sobrelotado, porque há esse caso em Portugal, que as instituições são sobrelotadas. E depois comecei, tipo, não conseguia, tipo, imagina estares com 30 crianças em cima de ti o dia todo a barrarem-te nos ouvidos e ainda por cima, tipo, cresceste sozinho. E, tipo, não, não, por favor, não. E depois, tipo, aconteceu que eu fugi de lá.
Saiu. Os sons. Estamos aqui a ouvir os sons dos desportistas aqui do técnico. Fugiste lá, sim.
Fugi de lá porque, tipo, pensei, ok, já não aguento mais isto. E pronto, e tive uma casa e andei na rua uns tempos com a minha peruca dentro da mochila e dormia na mochila a fazer da almofada. Andei pela rua.
Isto mas, tudo, tipo, em Leiria,
sim. Sim, mas eu ia à escola sempre. E até com o meu pai e eu tínhamos um amigo em comum, que era um senhor de Fátima, que me deu casa e eu fiquei em casa dele. Mas pronto, imagina, para qualquer dos efeitos, se eu não fosse dormir ao internato durante 3 dias era dado como fugitivo. Ou seja, eu ia à escola e basicamente a minha professora era obrigada a chamar a polícia para me levar à instituição que era ao lado da escola, para eu voltar para a escola. Basicamente é tipo uma coisa estúpida, mas pronto. E pronto, e depois o juiz decidiu não me deixar viver em casa desse senhor e disse, vais para o internato porque senão vais para um sítio pior. E eu não fui. Tipo, fugi, andei por aí ainda, depois vim para Lisboa, comecei a fazer assim a minha vida, mais ou menos.
Como é que vieste para Lisboa na altura?
De autocarro. Tipo, estava em Fátima a viver e decidi, não é aqui em Fátima que eu vou achar oportunidades, de certeza. Então vim para Lisboa com 16 anos e pronto, comecei a conhecer pessoas.
Isto tudo aconteceu no período do ano?
Sim, 1-2 anos, sim. Foi tipo uma coisa louca, tipo um dia escrevo um livro.
Olha, será vendia.
E vim para Lisboa e até a Roxy Ver, que é uma drag queen já um bocado velha, tem tipo 40 e tal anos. Velha, mas não é num sentido ofensivo.
Sim, sim, pronto, já.
Tipo, já tem, já, algum, luta, já, né? Tem alguma cabeça. Tipo, ela até acabou. Ela já me conhecia desde o início que eu comecei a fazer drag em Liria. E ela até disse: ah, vá lá, que este conseguiu vir para Lisboa e organizou-se e está bem. E pronto. E tenho estado aqui em Lisboa. Tive um namorado psicopata que dizia que se eu deixasse ia chamar a polícia e ia-me levar de volta. Mas pronto, tipo.
Mais uma experiência. Yeah, que marcas é que essa experiência deixa numa pessoa? Que marcas é que tu tens dessa experiência?
Deixa aquelas marcas, tipo. Deixa aquelas marcas que tu não consegues pensar nelas, só deixa a marca, tipo, mesmo no coração, aquele pesado.
Cada vez que pensas.
Mas sim, mas depois há outras coisas que me ajudam a esquecer e pronto, também
mas
temos que seguir.
Mas tu não, uma pessoa mais forte.
Sim, temos que seguir
em frente. E tu não sabes nada dos teus pais neste momento? Não sabes nada deles?
Sei, eu falo com a minha mãe, tipo, muito, ainda está com aquela com o que lhe bateu. Eu falo com ela.
Tipo, é muito complicado.
Sim, eu falo com a minha mãe muito regularmente. Ela é uma pessoa tipo, super animada, tipo, super hiperativa. E imagina a pessoa mais hiperativa que conhece. É a minha mãe, tipo, 10 vezes mais. Quando eu estou a dizer isto, para desligar o telefone é 2 horas.
Com o teu pai também falas?
Não, o meu pai não fala. Ele não. Tipo, yeah, não fala.
Não quis mais. Não conseguiste
falar. Falo assim muito raramente. Falo mais com a minha tia. Pá,
peço desculpa aos ouvintes, mas eu vou dar um abraço ao Pedro. Fiquei comovido com a história dele.
Ah, pronto. A Sandy.
Ai. Já passaste por isso tudo, querido. Tens aqui um amigo, pouco precisares.
Pronto, olha, é vida, tenho que passar, olha. O que é que és que eu faça?
Estamos de volta depois do abraço que eu fui dar. O abraço, confirma o abraço.
Confirmo o abraço, 100%.
Fiquei emocionado com a história dele. Mas pronto, olha, tornou-te uma pessoa mais forte, não é?
Mas pronto, estou aqui hoje em dia. E agora tens a tua independência, plena, não é? Estou plena, tua independência. Sim.
Tens um trabalho, exato. Isso tudo, muito
tenho
bem.
Tenho um trabalho, tenho tudo, está ok.
Vamos continuar, depois deste... Acho que foi o momento mais emocionante do 923 até hoje.
Olha, pronto. Muito bem.
Em 90, em quase 100 episódios foi o momento mais emocionante. Pronto. Estamos quase a chegar ao episódio 100.
Ah, que bom, adoro.
Vamos fazer um especial no episódio 100. Tu deves ser para aí 98 ou 99, pelas minhas contas. Ok. E vamos falar um bocadinho do preconceito em relação à comunidade gay. Como é que sentes que isso está... Em relação aos gays, às drag queens, como é que sentes que está essa questão em Portugal neste momento, mudando de assunto?
Eu sinto que Portugal está dividido. Sinto que uma parte é extremamente homofóbica e outra parte é extremamente que aceita. E só há assim uma pequeníssima parte que está ok, mas não está...
Tipo... Está no meio.
Sim.
E como drag, o que é que tu sentes desse preconceito?
Nada.
Nunca sentiste preconceito nenhum?
Não, vou-te explicar. Normalmente, os gays, os homossexuais, ou lésbicas, ou whatever, tipo, costumam sentir preconceito de parte de pessoas heteros, ou pessoas que têm uma mentalidade mais antiquada
e que, mais fechada.
E que não percebem bem isto ainda. Mas eu acho que, no fundo, as drag queens acabam por receber mais discriminação da parte dos gays do que propriamente dos heteros. Porque é do tipo...
A Vanilla também disse isso, por acaso, também falamos sobre isso.
É verdade. Porque, basicamente, tipo, os heteros, tipo... Não, desculpa, os gays, tipo, ficam... Ah, aquele é drag queen, então ele não é homem o suficiente, tipo, para outro homem eu querer, tipo, whatever. Tipo, cenas assim.
Já sentiste esse preconceito da parte de gays? Mesmo sair à noite e isso tudo, já sentiste isso?
Já, isso sente sempre um pouco, sim, porque é do tipo, se calhar eles até pensam, ah, olha este aqui, está a sujar a imagem dos gays, porque é uma drag queen, não sei o quê, tipo, pode também ser isso. Eu nunca pessoalmente senti porque, pronto, eu sou um bocado, se queres, queres, não queres, tipo, não queres, paciência, sigo.
Mas não deve haver esse preconceito, vocês simplesmente estão a encarnar uma faceta. Sim, que gostam.
Eu não estou a dizer que isso é muito...
fazer alguma coisa que gostam, não é?
Eu não estou a dizer que isso é muito constante, ou que todos os gays, tipo, andam aí a odiar as drag queens, porque há muitos de que a maior parte quase dos gays, tipo, adora drag queens.
E dos teus namorados, já sentiste algum preconceito ou dificuldade em arranjar namorado para seres drag? Já sentiste alguma coisa desse tipo?
Não, porque eu normalmente... Digo logo no início o que é que eu faço.
No primeiro encontro?
Sim, não, no primeiro encontro não, mas vamos falando na internet e tipo, depois acabo por dizer mesmo antes de nos mesmo conhecermos ou encontro. Mesmo no início.
Portanto, no geral, acho que a sociedade está dividida.
Sim, de certa forma, acho.
E qual foi a situação mais caricata que viveste como drag? Uma coisa engraçada que queiras partilhar? Agora, foi a história triste há bocado, agora uma coisa divertida e alegre.
A história mais caricata.
Sim, assim uma coisa engraçada.
Ai, são tantas, é tipo sempre.
Escolhe lá uma. Fizeste um vídeo sobre um motorista da Uber, não foi? Terá sido essa?
Ah, pode ser essa. Não, não sei se foi essa, mas vou contar essa.
Ok, conta lá a andota. Quase uma andota.
É quase.
Quase uma andota.
Foi tipo, chamei um Uber que queria ir para o clube. Estava tipo em drag. E entrei no...
Quis ir para onde?
Para o clube, para a discoteca.
Ah, ok.
E entrei no carro... E tipo, o senhor fica, bué, tipo, não arranca. Tipo, o semáforo estava. Primeiro pensei, o senhor se calhar não arranca porque o semáforo está vermelho. Mas depois reparei, o semáforo tipo ficou verde e o homem ainda não começou, não tinha arrancado ainda. E depois, pronto, e depois ele basicamente olhou pelo espelho, depois olhou para mim e disse: não quero levá-la, saio do carro. Pronto, depois eu saí e chamei outro, mas reclamei. Espero que ele tenha sido despedido.
Pois, fazer uma coisa dessas.
Ah, já recebi mais que uma vez relatos de pessoas que aconteceu o mesmo.
drag queens a apanhar Uber. Sim, e uma situação caricata assim divertida, sem ser negativa. Não diz assim nada?
Caricata assim divertida?
Sim, assim uma coisa positiva. Tem,
não é minha, mas foi uma coisa que eu...
Que soubeste?
Não, que eu vi. Como é que se chama?
Que viste?
Que
assististe?
Uma coisa que eu assisti, que foi... tipo aquilo após, foi na pós. Tipo, após tem, imagina, tens o palco e depois tens a parte do DJ, tipo, que ainda é no palco. E foi a Vanilla sentada assim, encostada à parede no chão, a dormir atrás do DJ, a agarrar os sapatos com as mãos para ninguém os roubar.
A dormir com colunas. Sou mesmo a Vanilla, sim, como coisa dessas.
Exato, isso foi bem caricato.
Isso é icónico. Muito bem, muito bem. E falando das tuas inspirações no mundo drag, quais são as tuas inspirações a nível nacional e internacional? Coisas queiras referir? Coisas não, pessoas que queiras referir, drag queens?
As minhas inspirações são pessoas lindas,
uhum.
Não sei quem, porque são várias, eu não tiro.
Mas queres dizer alguns nomes a nível nacional ou internacional? Nacionalmente, se calhar as tuas amigas, não é? As amigas drags.
Não, eu tento nunca me inspirar noutras pessoas, porque assim, tipo, passa a ser elas.
Tentas fazer uma coisa muito própria.
Exato. Tento tirar umas coisinhas daqui, outras coisinhas dali, mas inspiração, tipo, só posso dizer que em geral é de pessoas lindas. Ou pessoas...
E drags que admiras? Admiras alguma drag?
Ah, admiro todas, porque para fazer drag e, tipo, pôr um salto alto e levar com os comentários, mesmo que seja feia, tenho que admirar todas.
É preciso coragem, não é?
Sim, exato.
E fora do mundo drag, olha, para além do Pokémon, que outras paixões é que tens, que gostas de fazer nos teus tempos livres? Ver séries, ver filmes, conta-nos. O que é que gostas de fazer?
Eu adoro dormir.
E agora estava a bocejar.
Sim.
Conta-nos, o que é que gostas de fazer?
Não, mas eu gosto, gosto de fazer compras, o que é uma coisa tóxica, mas pronto, eu gosto. Gosto de tratar das minhas perucas.
Alisar, não é?
Sim, alisar ou encaracolar, whatever. Gosto de mais. Sei lá, gosto de ver.
Vocês podem criar o vosso próprio cabelo, é uma coisa fantástica.
Sim, é fantástico. Adoro tirar fotos para pôr no Instagram, adoro ver vídeos no YouTube, tipo, sim, simplesmente deitar-me e.
Eu
estou
farto de dizer, desde que foi cá o Lola, que uma de vocês tem de ser a minha drag mother, que eu adorava experimentar. Quem é que vai fazer
quando,
isso?
Quando quiseres, tens que experimentar.
Ajudas-me?
Tipo, numa ocasião tipo carnaval ou assim.
Ajudas-me tu?
É uma boa coisa.
Olha, ajuda. Pronto, vais ser a minha drag mother. Vou contar. Só para experimentar, está bem. Já tenho o nome drag para ter com os meus amigos.
Só para te avisar que vais-te meter numa coisa.
É tóxica. Pronto, os meus amigos, já para ter com os meus amigos, eu vou ser a Lulu Drag.
Lulu Drag.
Não é fantástico?
É.
Então, ao nível do Pinela, vais explicar aos ouvintes, o Pinela era o primeiro nome da Vanilla.
Era Pinela, exato.
Era Pinela, exatamente. Lulu era uma coisa fantástica.
Pinela Angeles.
Pinela Angeles, exatamente. Paixões para além do drag. O que é que gostas de fazer?
Ah, eu adoro música. Eu vou lançar uma música muito em breve. Fiquem à espera. O que é que eu gosto mais de fazer? Adoro tipo, fazer filmes na minha cabeça. Fala em drag, tipo, imagina, eu vou andar de trotinete na rua, eu vou andar de carro, eu vou andar a pé, e parece que o que eu vejo é, tipo, imagino como se fosse um videoclipe ou um filme, tipo, saído dos meus olhos, tipo...
Que estou interessante.
Yeah, eu gosto, tipo, de mais...
Tens uma boa imaginação.
Sim, okay. Exato, sim, eu acho que sou bem bom a fazer cenas que, tipo, desse género criativas. Eu gosto de estar com os meus amigos, falar de assuntos, tipo, deep... Tipo, profundos.
Gostas de ter boas conversas?
Sim, gosto. Não gosto daquelas conversas tipo, uau, artista, só isso, tipo, não.
Olá, tudo bem? Que fazes?
Okay. Sim, olá, tudo bem? Ok, e tu? E contigo também? Ah, ok, vá, tchau, até amanhã, muito tchau. Bem. Olá.
E jogar Pokémon GO, que nós já jogamos juntos.
Sim, gosto
muito
de jogar,
bem.
Já me cansei um pouco, mas gosto.
É verdade.
Agora te comprei uma Nintendo
acho
e jogo
acho que tens de aceitar a minha prenda ainda do Pokémon GO.
É verdade. Olha, depois aceito.
Exato, está bem. Agora não podes, por causa não podemos usar o telefone. Acho que nunca tinha dito aos ouvintes, mas eu não posso usar o telefone, que há uma coisa chamada interferência na rádio. Exato. E o programa fica tarará, e não convém. Eu gosto do programa como deve ser. Exato. E o que é que fazes para além do mundo drag? Queres contar? O que é que fazes?
Posso contar, sou massagista, faço recentemente, há 2 meses, mas aparentemente tenho talento, pelo que me dizem. Talento ou jeito, whatever.
Queres contar onde é que trabalhas ou um massagista?
É melhor não.
Ou, sei,
depois vão lá, tipo, vão lá pedir muitas massagens e eu.
Está bem, és massagista e tens um curso de maquilhagem, certo?
Exato, tenho um curso de maquilhagem, estou tipo, sou um adolescente normal, estou a acabar a carta, basicamente, e pronto, sou uma pessoa, tipo, sou um ícone, basicamente.
E depois tudo o que passaste vives independentemente. Isso é, isso é uma coisa fantástica.
Mais ou menos, porque pronto, tipo, tenho umas ajudas de pessoas generosas, mas tipo, mas foi o que as conheci, portanto.
Mas tudo o que conseguiste foi, foi de luta tua. E tens muito mérito por isso.
Sim, sim, não foi nada a minha mãe que me deu, nem nada, whatever. Uhum.
Isso tens muito valor. E para acabar as perguntas, se não fosses drag, o que é que serias?
Um defunto.
Pronto, está respondido. Sandy, vamos jogar agora um jogo que é o Ação Reação. Eu vou-te dar uma palavra. Tens
ai.
De... ai, Jesus!
Então, que é que tá... Estava a reagir.
Ah, não! Já a reagir? Não. Vou dar uma palavra, tens de reagir com a primeira palavra que te vier à cabeça. E este também tem música.
Vamos adoro, a isto? Adoro esse jogo, sim.
Já tinhas ouvido algum... Já
mais ouvido? Ou menos, sim, mas eu...
Pelo já tinhas ouvido o programa?
Não, mas já vi este jogo no outro lado, mas pelo que vi, adoro.
Vamos isso, a isto.
Mal posso esperar.
Drag Queens.
Boceta.
Discoteca.
Salto alto.
Noite.
Coruja.
Maquilhagem.
Eyeshadow.
YouTube.
YouTube?
Família.
Irrelevante.
Saudades.
Do passado.
Amor.
Eterno.
Vida.
Selvagem.
Futuro.
Futura.
E para acabar, sanduíche.
Com mortandela, queijo ou fiambre.
Muito bem, ah, fantástico. Foi a nossa ação-reação com a Sandy. Vamos agora jogar ao nosso Eu Nunca, que fazemos todas as semanas. Portanto, Eu Nunca não é preciso explicar, sabes como é que se joga, não é? Vou dar mais ou menos 10 motos, 10 situações, e tu tens de dizer ou Eu Nunca ou Eu Já, e depois justificamos se quisermos. Vamos a isto. Portanto, eu nunca caí em palco. Isto é para ti. Fizeste atuações, não é? Já caíste?
Eu já caí em palco. Não sei. Acho que não.
Não?
É,
ok.
Mas é possível que já tenha caído e não me lembro.
Sim. Eu nunca me enganei num lip sync ou karaoke.
Óbvio que já. Às vezes não faço. Já estou tão cansado que já nem faço. Tipo.
Eu nunca fiz sexo num sítio público. Eu já.
Ah, eu já.
Já tipo... fiz ao pé do mosteiro dos Jerónimos.
Já fiz em todo o lado.
Peito. Já?
Sim.
Ah, sério. Fantástico. Muito bem. Mas sexo completo? Tudo?
Ah, já fiz tipo no Pinhal, whatever.
No Pinhal é muito bom. Eu nunca me vinguei de alguém. Eu já.
Ah, eu já.
Já.
Infelizmente, já. Mas já, olha, paciência.
Eu nunca fui drag mother. Já foste drag mother?
Já, sim.
Ah, já?
Já.
E vais ser minha também, que queres comentar. Ok. Eu nunca achei que uma drag se devia dedicar antes à pesca. Eu já. Já vi algumas coisas que estavam assim um bocadinho mal feitas.
Ah, eu já. Ou mas então à cozinha. Tenho...
À cozinha. À agricultura?
Sim,
oh,
sim. Exato, mais à cozinha, mas pronto.
Okay. Eu nunca namorei com duas pessoas ao mesmo tempo. Eu nunca.
Eu nunca.
Não faz sentido.
Ah, já, o meu ex-namorado que era multifacetado.
Era várias pessoas.
Era
várias pessoas, ok. Eu nunca fui a um encontro familiar vestido de drag.
Não, a minha família nem sabe e nem pretendo que saibam, porque não é porque vão reagir negativamente, é porque a minha mãe é boa chata, então prefiro não.
Não se calava com isso.
Exato.
Eu nunca fui a um encontro vestido de drag.
Um encontro?
Sim, um encontro amoroso. Já?
Sim.
Tenho base. No primeiro?
Sim.
Ah, vestido de drag?
Sim.
Ah, muito bem.
Com homem hétero. Não faz ele menos homem.
Com homens héteros?
Sim. E tipo, não lhe escondi nada. Disse, olha, sou drag queen, sou um homem, mas pinto-me e sou linda. Ele, ah, adoro. Pronto.
A sério? Gostam os héteros?
Alguns são bis também. Tipo,
fantástico.
Não se importam.
Ok. Eu nunca trabalhei com uma drag que não gostava.
Ah.
Numa discoteca?
Não.
Já participaste naquilo do drag taste, que é uma coisa engraçada?
Já, mas fui sozinha.
Foste sozinha?
Deixaram-me pendurada, tipo, sozinha a trabalhar. Tipo, foi um inferno.
E gostaste?
Gostei, adorei o grupo.
Queres explicar um bocadinho para os ouvintes o que é que se trata?
Ah, posso explicar. O drag taste é uma experiência de culinária que está no Airbnb, em que as pessoas vão à aula de culinária e tem lá drag queens que as pintam de drag e depois fazem uma performance e as pessoas andam lá a cozinhar o próprio jantar, tipo, em drag. É muito divertido. E as pessoas têm assim
e qual, qual é o preço, mais ou menos?
Não sei, acho que ronda os 50 e os 150, porque tem promoções e há dias que é mais caro.
Muito bem. Quem quiser experimentar ser drag por um dia, não é?
Exato.
Eu se calhar vou lá. Não. Eu vou confiar em ti, não vou lá. Quero que sejas tu.
Eu acho que eles têm centenas de reviews e é 5 estrelas a pontuação. Acho que ninguém...
Acho que já foram lá a Cher e a Lola,
sim,
e
sim, elas já trabalharam lá e ainda trabalham algumas, sim.
Muito bem. Portanto, vamos a... Queres dizer algum Eu Nunca para acabarmos? Lembras-te assim de alguma coisa?
Não diz mais.
Não há mais Eu Nunca.
Ok. Deixa-me pensar.
Pensa lá um bocadinho. Já temos tempo.
Ah, isso é muito mau para ti.
Não podes dizer, diz. Não há problema. Já falámos de sexo em público.
Isto é pior.
Diz lá. Diz.
Ok, não, vou inventar outra. Eu nunca odiei uma performance de alguma drag queen que eu vi.
Acho que não. Quer dizer, acho que não. Tipo, nem uma mesmo daquelas... no Trump e na Porsche, acho que não.
Uma daquelas que tu entras
odiei, muito forte.
Não, mas tipo, não ficaste muito surpreendido.
Ah, isso já.
Que entraste e viste e pensaste... Meh,
tipo, é tal que se vê dedicar à pesca?
Não, à cozinha.
À cozinha, sim. Ok, lá está.
Não, mas não é essa. Tipo, estou a perguntar se tu já tinhas visto algo, se isso já te aconteceu.
Já. Coisas que não fiquei muito... E tu, já?
Já, okay. Sim.
Bem, vamos às perguntas finais do Não Deixem 3. Portanto, que projetos é que tens pensado agora para o futuro? Continuar com o canal do YouTube, como drag? O que é que tens pensado para o futuro?
Sim, o canal do YouTube vai continuar. Vai continuar assim, devagar, mas constante. Porque infelizmente não tenho assim muita... Não tenho muito... Como é que eu explico? Pronto, ainda tenho algumas coisas a trabalhar no meu canal do YouTube, pronto.
E outros projetos? Tens mais alguma coisa?
Outros projetos? Tenho a minha música que vai sair já com o videoclipe. Em princípio vai sair no...
Mas tu cantas? Sabes cantar?
Sim, sei, mas esta música, por acaso, vou já dar um sneak peek, é de rap.
Olha, que é o tipo, local...
Rap gay.
Ok, muito bem.
Tipo, rap gay.
É localizado, posso, para falares.
Exato, não posso dizer muito. E vai sair por volta de dezembro, janeiro, por volta
é
disso.
É um exclusivo. Ok.
Sim.
Portanto, é para o mês que vem que isto está em novembro. Muito bem.
Sim.
Ok. Se o teu eu criança encontrasse o teu eu adulto, o que é que lhe dizia?
Sim, olha, isto vai ser fodido.
Ok, muito bem. Muito bem. E foi um bocadinho, não é? Mas conseguiste superar.
Sim, mas foi tipo ótimo. Tipo, não queria viver de outra maneira. Não queria que fosse de outra maneira.
Qual foi a coisa que disseram até hoje que mais te marcou?
Que me disseram hoje?
Até hoje.
Até hoje, que mais me marcou?
Sim.
E não sei, foram tantas coisas, tipo...
Uma pela positiva, que tenho marcado pela positiva.
Não sei, tipo...
Ou pela negativa, uma coisa que tenha marcado.
Ai, sei lá, o que é a coisa que tenho embarcado? Olha, e marcou-me tudo. Já viste o drama? Já viste o drama da minha vida? Tudo me marcou.
Exato.
E não posso escolher uma coisa que tenha marcado-se tudo.
Assim, tipo... a primeira coisa que vem à cabeça.
Uma coisa que me marcou. Ah, já sei. Foi quando eu tinha 6 anos, a minha mãe estava tipo com a ressaca e queria pedir dinheiro à minha avó e foi pegar uma faca na cozinha e depois ameaçar que ia cortar a perna e o pulso se a minha avó não lhe desse dinheiro.
Ai, que horror. Enfim, tens mesmo uma história de vida, dava mesmo. Memórias tens de escrever infância. Esse livro. Tens de escrever esse livro, credo.
Memórias de infância.
E se tivesse uma máquina do tempo, que altura da tua vida é que visitavas?
Nenhuma, continuava onde estou.
Nem o futuro?
Não, acho que
não
é
me
melhor,
davas nada
acho
na
que
tua
é melhor
vida.
Não mexermos com isso.
Não me davas
não
na tua vida.
Não temos muito juízo.
Não me davas nada. Pronto, e o nosso programa é Nódias Centrias e queremos saber: não há sanduíche sem?
Pão.
Sem pão. E não há Pedro sem? Não há Pedro sem quê? Pode? Sem Pokémons. Estou a brincar.
Não, sei lá. Não há Pedro sem Sandy.
Ah, é assim, é Sandy. Completam-se
sim,
um ao outro.
Sim, exato. Tem que ser.
Sandy, muito obrigado por teres vindo. Foi um gosto ter-te aqui. Espero que tenhas gostado do programa.
Amei, sim.
Foi?
Obrigado por teres-me aqui também.
Nada, não tens de agradecer. Portanto, vamos acabar a entrevista com mais uma música escolhida por ti. O que é que vamos ouvir?
Estou aqui a matutar...
Nós temos tudo.
Ah, pode ser o Sextou. Pronto, já que é tipo para support your local queens.
Para apoiar a favela, né?
Sim,
Sextou da favela Lacroix. É Lacroix que se diz, não é?
Sim.
Ok, muito bem. Acompanhe o nosso programa, como sempre, no Mixcloud, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify e no iTunes. Obrigado de novo a ti, Sandy. E obrigado a quem nos ouve. Vamos ficar com o Sextou da favela Lacroix. E até para a semana. Abraço e beijinhos para todos. Até para a semana.
Uau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Não vem de brincadeira, eu vim só pra arrasar. Não vem brincar comigo porque eu quero é provocar. Com meu jeitinho doce eu vou te mostrar o que você perdeu e não vai poder conquistar. Sextou, fudeu, agora é tudo meu. Sextou, fudeu, agora é tudo meu. Então baby, eu vazei, tô indo embora. Sextou, fudeu, agora é tudo meu. Agora é tudo meu. Agora é tudo meu.
o baile pegou, agora é que vai começar. O beat tá bom, me traz o xandão, não tenho intenção de parar. Eu avisei que eu não tô aqui pra brincar. Já tô pegando um pouco e vou deixar queimar. Sextou, fudeu, agora é tudo meu. Sextou, fudeu, agora é tudo meu. Então baby, eu vazei, tô indo embora. Sextou, fudeu, agora é tudo meu. Agora é tudo meu. Agora é tudo meu. Agora é tudo meu.
Bye bye. Artista!